Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Ele deve ter sido... Para você ter uma ideia, Liber, eu imagino que o acervo que tinha em no final de 2015, começo de 2016, quando eu entrei, para o acervo que tem hoje em dia já é quase o dobro.
Nossa!
Só do período que eu estou ali, sabe? Só sim, do período que eu estou ali. Só, por exemplo, na pandemia, eu imagino que aumentou assim, uns 6 mil quadrinhos. A Gibiteca, sabe? É, não, então, ele quanto mais recente, maior volume, assim, né? Em relação ao acervo da Gibiteca, até porque eu lembro que a Gibiteca original, ela tinha umas estantes, não sei se você lembra, tinha uns nichos laranjadinhos, sabe? Quando eu era estagiário lá em 2001, ainda era esses nichos laranjadinhos, então era um volume muito menor. Nossa, devia ser uma coisa assim, vamos chutar ali uns 2 mil, 3 mil quadrinhos, e hoje em dia, eu na verdade eu sempre falo que é 40 mil, mas deve ser mais ainda, sabe?
Sim, não tem comparação.
Oi?
Como é que vocês recebem? É tudo doação ou vocês têm algum acordo com a editora? Como é que é?
Tudo doação. Assim, ele teve. Eu lembro, assim, quando eu era estagiário, uns 20 anos atrás, eu lembro que eu fui na Itibã comprar uns duzentão lá que a gente ganhou. Mas depois disso não teve mais nenhuma compra de gibi, sabe? Mas assim, mas a gente recebe muita doação mesmo, sabe? Muita doação. A gente não pode reclamar de tanto de atualização quanto, né? De nada, assim, não
a Gibiteca. Mas vocês recebem a maior doação parte das doações é de pessoas.
De pessoas.
Não, editoras.
Não. De editora, não. Também teve épocas que a gente ganhou. Eu mesmo entrei em contato com a Panini e tal. Só, o problema das editoras, assim, eu sempre. Já aconteceu não uma vez só, mas que eu entro em contato com as editoras e eles mandam, mas aí acaba que eles param de mandar. Não é uma coisa contínua. Assim, eles mandam alguns meses e depois não mandam mais. Então, se você entra em contato e volta, eles mandam de novo e daí param de mandar. Mas.
Eu não sei você, mas eu.
Pessoas mesmo que.
Sim.
E tem gente que faz umas doações bem legais, assim, sabe? Uns encadernados incríveis, assim.
Então, não... É, mas aí uma coisa nova, sei lá, o Batman 728, agora contra o Coringa. Uhum. Como é que você faz?
Não, nova, digo super nova, não, né? Mas tem, a gente recebe às vezes coisas novas. Tem gente que às vezes lê o quadrinho e vai lá e doa logo depois, assim, sabe? Como eu falei, não é nada que a gente... Sabe, se eu for reclamar disso, assim, não tem nada a ver, assim, porque a gente... E outra coisa bacana é, assim, é a Bienal de Quadrinhos, né? Porque a Bienal de Quadrinhos, quando ela acontece, cada pessoa que expõe na Bienal é quase um combinado. Ela doa uma publicação que a Bienal passa para a Gibiteca, sabe? Então, digamos, tem lá 200 estantes. Todos aqueles 200 estantes doam um quadrinho recente. E isso dá uma atualizada bem legal na Gibiteca, assim, sabe? Bem legal mesmo.
E é legal que não é mainstream, né?
Importante. Então, por isso que na Gibiteca tem muita coisa autoral, né? Tem bastante coisa autoral. Mas isso é muito, como eu falei. A gente recebe muita visita, né? De quadrinista. Toda hora aparece. Ah, eu sou quadrinista do Rio Grande do Sul. Eu sou do não sei onde. E doa. É bem bacana. Bem legal, assim. Bem legal. Eu viajo muito também. Eu, né? Sei lá. E daí eu sempre... Ah, vou lá. Fui para João Pessoa no começo do ano. Participar de um evento de grafite. Fui na Gibiteca. Encontrei um monte de... No evento que eu participei, tinha uma parte de quadrinho. Eu recebi quadrinho de quase todo mundo que estava ali. Eu já levo uns quadrinhos daqui, sabe? Esses quadrinhos lá no distintivo. Daí dou para a pessoa. Daí a pessoa dá para mim, eu trago. Então, né? Sempre a gente vai se atualizando. E como eu falei, e sempre aparece gente lá também.
Sim, e assim, o João está perguntando ali, ó, se a Gibiteca tem orçamento para lançar publicações, não para...
Não, então, a gente tem o edital, né? O edital, que daí a gente já está no quarto, acho, se eu não me engano, sabe? Que o edital é uma verba que a gente contempla 15 projetos para que ele aconteça. Então, sei lá, em média... seja assim, 50 projetos se inscrevem, em média, né? Uhum. Desses 50, 15 são selecionados por uma banca que não sou eu. Uma banca que é contratada para selecionar, assim, sabe? Abre um edital de parecerista, que é a pessoa que seleciona. Eu escrevo o edital, mas não sou eu que seleciono quem entra, assim. E daí, para cada um desses projetos, é dado em torno de 20 mil reais. E daí, com esses 20 mil reais, a pessoa viabiliza a publicação. Isso já faz, como eu falei, pelo menos uns 4 anos mais. Acho que foi 2018 que a gente começou com, com esse edital.
Pô, esse
que edital é uma coisa incrível. Legal.
Inclusive, se você quiser parecerista...
Oi? Aí. Sim. Isso é legal ficar de olho. Sabe que tem lá a página da fundação, onde tem, onde sai os editais, sempre sai esse edital de aparelho. E ainda você ganha uns 3 mil reais para fazer isso.
Ah, nem é por isso, é mais pelo Lattes mesmo. É mais pela produção acadêmica e tal, mas que vale.
E é um valor que aumenta conforme a quantidade de inscritos, né? Aumenta ou diminui. Assim, eu acho que é 2 mil, 3 mil, coisa assim. A base, daí conforme vai aumentando esse valor.
Então, e daí, esse edital todo funciona naquele esquema, né? Daí depois, ó, a pessoa, além de ganhar, tem que procurar incentivo, né? Em visitar as empresas.
Assim. Não. Esse não. Ele tem, assim, existe o mecenato, que não é o da Gibitec. O mecenato é para todas as áreas, que esse a pessoa ganha, dela tem que captar. Mas esse dá, o edital de quadrinho, ele é fundo municipal. A pessoa passa, ela ganha, o dinheiro entra na conta dela. Não tem que captar nada, assim.
Ah, que maneiro.
Isso é bem bacana. Não, super legal, super legal. E é legal, porque isso aí foi uma coisa que a gente conseguiu nas conferências de cultura, né? A classe dos quadrinistas, ilustradores, né, cartunistas, se organizou num setorial, participou da conferência de cultura, na conferência pediu um edital específico para a área e a Fundação Cultural deu.
Que maneira.
Bem legal mesmo. Várias coisas, na verdade, que a gente pediu, né? A própria, assim, que a Gibitec, uma época, ficou fora da Casa Baronesa, né? Ficou na garagem, uhum. Soares Barão também. Sim. Foi pedido que voltasse para a Casa Baronesa, foi concedido. E eu estar na Gibiteca foi uma solicitação do setorial. O setorial solicitou que o coordenador da Gibiteca fosse alguém da área de quadrinhos, né? E eu tenho uma produção e tal. Então, eu fui transferido de uma secretaria para outra em função dessa solicitação.
Isso. Mas é, você trabalhava legal. Onde antes?
Na Secretaria de Educação. Eu trabalhava na Secretaria de Educação e tal. E
já bom, né? O Gibitec é mais legal.
É, sim. Na verdade, eu já, assim, mesmo na Secretaria de Educação, eu sempre fui ligado à Gibitec, né? Eu dava aula lá e tal. Então...
Sim. E já faz 7 anos, né? Foi 2014, 2015
que você foi na escola. Não, 2015.
Sete. A mudança da garagem para a casa da baronesa coincidiu? Foi um pouco antes ou um pouco depois?
Né? Não, foi proposital. Foi, porque era tudo pacotão. Assim, a conferência foi em 2014, né? Então foi o pacotão. Assim, foi o edital, a minha vinda. Tanto que falou, tua vinda é uma demanda. A outra demanda é ir da casa da garagem para a casa baronesa. Então, você resolve. Uma demanda resolve a outra, tá? Você resolve a demanda da casa baronesa e você escreve o edital.
Sim. Inclusive, sabe aqueles 40 mil gibis que tem? Adivinha quem vai carregar?
Foi tipo isso. Né? E é engraçado, quando eu fui para a Gibiteca, eu estava sozinho. Tinha uma pessoa que estava lá, que daí se aposentou, daí eu fiquei só. Eu não podia nem ir no banheiro. Eu no banheiro porque tinha casa. Daí veio a Rosalinda, né, trabalhar comigo. Eu fiquei assim, um meio sozinho, sei lá. Daí a Rosa. Na verdade, sabe que teve um período que a Gibitec ficou fechada, inclusive. Porque a Maristela, ela se aposentou. A Maristela, na verdade, não é que ela se aposentou. Ela tinha um ano de licença prêmio, né? Uhum. Então ela, final de 2015, de novembro, início de novembro de 2015, ela foi para... Ela se aposentou, ela começou a tirar essa licença prêmio e foi morar na Erra da Ajuda. Então ela ficou assim uns 3 meses fechada, daí que eu cheguei, sabe?
Que beleza, que beleza.
Mas daí eu cheguei com essa demanda de levar a Gibitec para casa da baronesa, né? Você lembra que teve a reinauguração? Não sei se vocês chegaram aí naquele dia. Mas teve um eventaço, assim, que lotou. Esse eu acho que é o quarto lugar dos eventos mais aglomerados de Gibitec. A reinauguração. De 500 pessoas na Gibitec lá.
Sim.
Daí, partir de daí.
Eu fico imaginando a motivação das pessoas.
Não, isso
é muito. O vai assumir? Maristela vai sair?
Não, a Maristela era bem legal, imagina.
Mas qual que foi o maior evento que teve na Gibitec?
Então, foi um de RPG.
Uau!
Assim, o primeiro lugar tinha 2.000 pessoas. 2.000 pessoas.
Esse evento, assim. Caramba!
É surreal. Você sabe que eu não. É um evento dos anos 90. Eu até já presenciei um evento desses da RPG, porque esse evento ele durou ele teve durante 12 anos, que tinha a... não vou lembrar agora o nome da... É uma editora da RPG que fazia, promovia esses eventos. A eles Devir, faziam em São Paulo. Eu acho que era Devir, né? Era Devir, que daí eles faziam em São Paulo. Ser. E depois eles faziam em São Paulo. Então, assim, o evento mais aglomerado teve 2.000 pessoas, mas teve vários anos que chegou próximo disso, né? Se a gente fosse fazer o ranking certinho, ia ter todos os mesmos lugares ia ser desse evento, né? Mas o terceiro lugar também é o evento RPG, sabe? O RPG sempre teve umas fases bem fortes, assim, né? Então era um encontro internacional de RPG, que era uma edição que acontecia primeiro em São Paulo, depois em Curitiba, na Gibiteca. Esse é o mais e aglomerado.
Tem RPG ainda na Gibiteca ou não?
Ele tem, assim, a gente estava bem legal com a RPG um pouco antes da pandemia, sabe? Que tem que é o terceiro lugar, que é o Jogarta, né? O Jogarta é um coletivo que saiu ali do Museu de Antropologia da Federal. Inclusive, eles têm várias publicações que eles fizeram, né? Vários jogos que eles criaram e tal. E eles faziam pelo menos 3 vezes no ano uma edição do Jogar na Gibiteca. Chegou a ter 500 pessoas, né, na mais cheia e tal. Só que daí teve a pandemia e na pandemia eles deram uma esfriada, assim, eles não voltaram. Não que o grupo tenha desmanchado, mas eles não voltaram com as ações ainda, sabe? Então, esporadicamente, algumas pessoas foram lá jogar, mas não voltou como era antes da pandemia, sabe? Mas era o que eu falei, até a pandemia tava bem forte, assim.
E se uma galera quiser, sei lá, eu, o Liber, a Miti, lá, o Anselmo, o João, quiser ir lá jogar RPG, pode ir lá?
Pode, só aparecer. Não, e como eu falei, vai, legal. Pessoal, meio de sábado o pessoal vai. Tem vários livros de tudo que é livro de RPG lá, sabe?
Isso. Nossa. É verdade.
Eu lembro do
pessoal. Ah, eu era Gangrel também, Júlia.
Oi?
De RPG. A Júlia aqui falou que ela jogava de Gangrel. Eu joguei por muitos anos de Gangrel também.
Aí, ó, olha só a pergunta do João. A Gibiteca nunca teve concurso?
Teve, agora você entrou? Concurso? Não! Gente, ó. O último concurso da Fundação Cultural aconteceu em 1996. Sabe? Eu fui transferido de outra secretaria. Daqui poucos anos, todas as pessoas da Fundação Cultural vão se aposentar. Todas, sem exceção. Se eu não me engano, tem 200, assim. Tem, assim, uns 45 espaços e 200 pessoas, sabe?
Como é que faz?
Então, rola muito, assim, pessoas que vão transferir de outra secretaria. O Pacheco, por exemplo, que trabalha comigo, veio do abastecimento, sabe?
Uhum.
Então, tá rolando muito isso das pessoas serem transferidas em outra secretaria, né? Mas as pessoas que são concursadas da fundação mesmo, são poucas. A própria Rosalina, que trabalha comigo, ela tem 66 anos, tá quase se aposentando, e é muito, né, quase que a minha realidade de quase todo mundo da Fundação Cultural.
É.
Né? Então, como eu falei... mas tem uma coisa que chama ICAC. ICAC é um lugar que contrata pessoas para trabalhar em espaços da fundação. Sabe? Sim, só que tem espaços específicos que são administrados pelo ICAC, né? E a Gibiteca não é um deles.
Só que daí tem o esquema da. O cara não tem as benesses do funcionalismo público.
Não, com certeza não. É bem. Né?
Ele é quase que um terceirizado precarizado.
Um terceirizado, é exatamente isso. Ele tem, por exemplo, o Cine Passeio, né, que abriu mais recentemente, todos os funcionários são pelo ICAC, né, que é como se fosse uma agência dentro da fundação que contrata pessoas. Mas são, como eu falei, são espaços específicos, né, que são pelo ICAC.
Né? E quem que está te ajudando agora na Gibiteca? Quem está junto lá
com você? Tem o Pacheco e a Rosalina. O Pacheco veio do abastecimento e a Rosalina que está com o pé na aposentadoria.
Então daqui a pouco vai ficar só você e o Pacheco.
A ideia é chamar mais alguma gay no lugar da Rosalina e tal. E tem os estagiários, né? Estagiários que né, tem uma demanda grande, as escolas, né? São todas. A gente tem todo dia visita escolar e são os estagiários que atendem e tal, com oficina de desenho.
E como é que faz para ser estagiário na Gibiteca? Qual que é o lance?
Ah, é só assim. É isso que eu falei, ele é complicado, sabe por quê? O máximo que um estagiário pode ficar na Gibiteca é 2 anos. E todos os estagiários passados ficaram 2 anos. Ficaram o máximo que pode. Sabe que eu fui o último estagiário antes do estagiário que eu contratei. A Maristela, o período da Maristela praticamente não teve estagiário. Ele teve eu de estagiário, daí teve um depois de mim. Uhum. Daí esse que veio depois de mim, a Maristela pegou roubando. E daí ela nunca mais quis estagiário. Daí ela não quis mais saber de estagiário. Daí quando eu entrei, daí eu pedi um estagiário. Mas é aquilo que eu falei, todos os que eu contratei. Toda vez que eu contratei, em média de 50 pessoas levaram currículo lá. E daí a gente selecionou, assim. E daí teve o Pedro, que ficou 2 anos, a Tainá, que ficou 2 anos. E agora a comissão a gente contratou 2, que é o João e a Júlia. Que são incríveis. E os dois são do da área de quadrinhos, assim, sabe?
Então, é que trabalhar na Gibitec é um sonho, né, cara? Vamos combinar. Eu queria trabalhar lá, o Liber também.
É bem baixinho, né? Mas é super. Até pra ser estagiário, a Gibitec é concorrido.
Ah, porque, porra, você tá lá no meio dos gibis, no meio da criançada, que também é muito divertido.
Sim.
Porra, cheio de gente bacana, sabe? Circulando e lá. Deve ter um ou outro perrengue, mas. Cara, deve ser uns perrengues desse tamanhinho, né?
Não, tem uns perrengues, maior do que parece, assim, sabe? Tem mais... Mas ele é puxado, sabe? Ele não é uma coisa tranquila. Ele tem muita demanda, sabe? Tem, por exemplo, uma demanda de curso, de inscrição, de chamada, daí tem outra demanda de acervo, tem a demanda de evento, de mandar comunicação para divulgar. Tem a demanda do edital, que é bem puxado, assim, sabe? Que edital, cada mudança que uma pessoa que tá, tem que ter uma autorização da comissão, ele tem várias demandas, assim, sabe? De atendimento de escola todo dia, né? Várias coisas.
É, mas pelo menos o atendimento da escola que eu vi, que era o outro cara que eu esqueci o nome, João, talvez?
João estagiário.
Isso, que fazia, cara, era muito. Ele parecia se divertir muito, cara.
Não, ele se diverte, é divertido, né? É complicado, sim, mas é divertido. É bem divertido.
É, e a
burocrática, né? Até para fazer o evento, meu Deus do céu, que burocracia que foi. Nossa.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.